Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tropa de Elite.
Robertinho Scarpita.
Alô, Ilhéus, alô, Bahia, 6 horas, 2 minutos, 6 e 2, muito bom dia pra você, meu amigo, pra você, minha amiga, dos quatro cantos da nossa Bahia linda, em especial você de Ilhéus, da Zona Norte, da Zona Sul, dos Altos, dos Distritos. Nosso muito bom dia! Tá começando mais uma edição do Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Vamos ouvir o bom dia dele, o repórter policial mais premiado da Bahia. É, pra dar o seu bom dia nessa super manhã de terça-feira. Aperta o play e avisa!
Marinho! Chegando! Tudo pra dar bom dia pra você, meu amigo, pra você, minha amiga. É dos quatro cantos da região sul do estado. E vem comigo, vem com o Robertinho Scarpita, porque a partir de agora, o pau que dá em Chico é dar em Francisco. Bom dia!
Pau que bate em Chico também bate em Francisco. Pau que bate em Chico também bate em Francisco.
Esse bom dia especial hoje, né? Pau que dá em Chico dá em Francisco. É verdade, né, repórter? Pau que dá em Chico dá em Francisco.
Dá em Francisco.
É. Mas e aí, a terça-feira chegou, rapaz.
Terça-feira chegou e trazendo uma tristeza diferenciada, Scarpita. Eu, inclusive, ontem à noite, por volta das 19 horas, 7 da noite, ainda preocupado com o Gustavo Vidro Elétrico, porque a loja fechou durante todo o dia, e eu passei de longe e vi dois panfletos na porta. E não sabia o que teria acontecido. Ligava e ele não atendia. E quando, de repente, você me informou, e ele também já me informava, que a avó dele faleceu em Itabuna. Ele foi para o sepultamento, velório, o sepultamento. Quando retorna de lá para cá, ele recebe outra notícia triste. A mãe do amigo dele, alemão do salão de beleza, filho do saudoso Júlio Bagana, acabava de perder Dona Irla, a mãe dele, moradora na Avenida Itabuna. E eu teria anotado, inclusive, Scarpita, por conta de Dona Conceição, outra ouvinte e amiga de Dona Irla, Dona Conceição do bairro da Conquista, ela pedia para mandar um alô para Dona Irla. Eu tinha anotado o alô de Dona Irla para o programa de hoje, por volta das 19 horas, quando foi 20 horas, não, 23 horas, foi quando o Gustavo Vidro Elétrico me informou o falecimento de Dona Irla, a mãe do alemão do Salão de Beleza. Então, Gustavo Vidro Elétrico, dose dupla, as pessoas, como o Scarpita falou. Semana passada, hoje fazem 7 dias, perdemos Maria São Pedro. Maria São Pedro, a mãe do Brandini, do Birrinho, do Sargento Aloísio, inclusive tem missa hoje de 7º dia, na Igreja São José, Avenida Itabuna, à noite, às 19 horas, missa de 7º dia de Maria São Pedro. Então, Scarpita, as pessoas, como você me falou,
cumprem, né, a missão.
As pessoas estão morrendo.
Morrendo.
Os amigos estão morrendo. Dona Irla era ouvinte deste programa. Perdemos mais um ouvinte do Tropa de Elite. E é com tristeza que nós iniciamos mais um programa da série Tropa de Elite aqui na Gabriela FM.
Aqui os nossos sentimentos, né, condolências, toda a equipe da Gabriela FM, ao alemão, né, uma figura que a gente tem um carinho especial por ele, da Avenida Itabuna, aos familiares, né, e amigos. 6 horas e 6 minutos agora, 6 e 6, dá um bom dia aí para você que está acordando agora nessa de preguiça, para você que está deixando o plantão, é hora daquele descanso, para você que vai cruzando as estradas da nossa região, nosso muito bom dia, atenção redobrada aí, viu? Usa o cinto de segurança, não vacila com o farol, tem gente que ainda fica vacilando com o farol apagado, e aí a caneta chega no final do mês, Marinho Santos, aquela multa,
A multa que...
É, tem gente que vacila, rapaz. Ontem mesmo eu fui visitar minha mãe em Itabuna. Muita gente na Ilha de Itabuna com farol apagado.
Eu gostei é da sua preocupação.
Sim.
A lâmpada queimou.
Tem que trocar, né?
E você voltou para trocar a lâmpada e depois seguir para Itabuna.
Com certeza.
Porque
com certeza.
Tem que ser farol aceso.
Farol aceso. Mandar um abraço aí à turma da Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Rodoviária Federal. A turma que está sempre ligada com a gente aí, acompanhando o Tropa de Elite. Bom, a notícia chega primeiro aqui! 102,9. E a partir de agora vamos trazendo as informações já do tempo e temperatura para você que vai ligando e se ligando aqui no Tropa de Elite.
Como vai o tempo e a temperatura?
Nós estamos numa manhã de terça-feira, hoje dia 11 de janeiro, com céu nublado, 12% de probabilidade de chuva, termômetros nesse exato momento marcando 25 graus aqui no Alto Bela Vista, Banco da Vitória. Vai ter uma variação aí, até 31 graus hoje, viu, repórter? Rapaz, 31 graus, é o verão, né? O verão esse... E, inclusive, a gente tem percebido aí, diante da gripe, da pandemia, mas a cidade, na parte da noite, em vários pontos da cidade, fica parecendo uma cidade fantasma, repórter. Principalmente naquela área do centro histórico da cidade de Ilhéus. Né? O turismo não consegue decolar. É lamentável isso, viu?
Muito triste.
Muito triste. Vamos trazer as manchetes que serão destaques no nosso programa de hoje, a partir de agora. E lembrando que você participa ao vivo, 36752000. Daqui a pouquinho liberando para você ligar e participar. Tem os nossos correspondentes. Na próxima semana ele está de volta, Manuel Messias. É, e hoje tem Matheus Santos, tem Paulo José, tem Nath Almeida e tem Edenildo Braga sendo convocado para falar de futebol do Tropa. E agora as manchetes do nosso programa de hoje.
Tropa de Elite.
Empreiteira a serviço da Coelba retira fios clandestinos de internet nos postes de Ilhéus.
É, seu repórter, aglomeração no Bradesco desafia toda a prevenção contra a Covid-19.
E sindicato do Magistério Municipal de Itabuna questiona prefeito Augusto Castro posição política sobre recursos do Fundeb e pede o máximo de transparência.
Decreto reduz para 3 mil pessoas o número máximo de público em eventos e estádios na Bahia.
E policiais civis iniciam a segunda fase da Operação Padrão no estado da Bahia, é o Sindipoc.
Polícia Militar prende homem flagrante por porte ilegal de arma de fogo no bairro do Pontal.
E detentos na Bahia saem durante festas beneficiados Natal e Ano Novo e 118 não voltam.
Olha, farra em Itabuna. Vereadores gastaram mais de 96 mil reais com diárias do ano passado, viu? O jornalista Fábio Roberto trouxe essa notícia. Que farra em Itabuna, viu, rapaz? Presidente Erasmo Ávila! Dê notícia pro povo, presidente!
Rua Lúcio Bittencourt, subida de acesso Alto Boa Vista, no Pacheco. Os moradores estão pedindo socorro. Socorro, Alto Bela Vista, prolongamento da antiga Avenida Petrobras. E subida da Tapera também pede socorro. É socorro nos quatro cantos da cidade.
É, e olha, hoje tem mais depoimentos. Ontem tentaram, né, atrapalhar, mas segundo informações, fonte segura, a procuradora, que é efetiva da prefeitura, disse: olha, hoje eu irei sim dar o meu depoimento. Ela não teve conhecimento, Marinho Santos, do documento que entregaram na Câmara, de que ela não podia ir depor, que ela estava adoentada. Ela disse: não, eu irei sim depor hoje. Então hoje tem mais depoimentos. Ontem, inclusive, não pegou bem. Atenção, vereador Gurita.
Eu soube.
Não pegou bem aqui.
O vereador professor Gurita deu gaitada,
no final,
sorriso.
Da transmissão, ele entrou de forma remota, né? Na reunião que eu vi, né, dos trabalhos da comissão, ele como membro da comissão, e no final deu risada e chamou o nome Letícia. E a gente quer saber quem é Letícia, né?
Rapaz, o
acabou em kkkkkkk.
Professor Gurita, se não dá,
pegou bem, não pegou bem. O que é que tem mais ainda?
Professor do IFBA, Campos Ilhéus morreu vítima de câncer. O Instituto decreta luto.
Lamentável. Essas e outras a partir de agora aqui da Metralhadora da Informação. Bom dia, vamos juntos. Num oferecimento todo especial da Casa do Carpinteiro, tem preço baixo de janeiro a janeiro. Empresta Cred, NP Materiais para Construção. Alô, Pedrão, alô, Robert. Família NP no bairro do Iguape, aquele abraço. Nove Mistura, tá todo mundo tomando Nove Mistura. Pré-moldados Guanabara, construindo o futuro. Até às oito tem Tropa de Elite. Vem com a gente.
Bom dia.
Bom dia.
Bom dia.
Gabriela FM.
Bom dia.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santo.
A hora certa são 6 horas e 12 minutos em Ilhéus, na Bahia. Olha, eu já começo no programa de hoje com a primeira informação, a primeira notícia precisa que vem do Sindipoc. O Sindicato dos Policiais Civis, que tem como presidente o ilhéense e Eustácio Lopes, os policiais civis iniciam a segunda fase da Operação Padrão na Bahia, dando continuidade à mobilização pela regulamentação do salário de nível superior e reestruturação da carreira policial no estado. Então, os policiais civis, com a liderança do movimento Juntos Mais Fortes, deflagraram aí ontem a segunda fase da Operação Padrão. Nesta etapa, o escrivão de polícia não deverá conduzir, realizar flagrantes, interrogatórios ou oitivas sem a presença do delegado de polícia. E além disso, o servidor não será obrigado a elaborar relatórios de portaria. Então, a Operação Padrão teve início no último dia 1º de janeiro, e na ocasião, os servidores saíram dos grupos funcionais. Então, a partir de então, eles não estão mais fazendo uso do seu aparelho celular e dados móveis para exercerem suas funções na Polícia Civil. O presidente Eustácio Lopes, do Sindipoc, ele disse ainda que a adesão da categoria ao ato como demonstração e unidade dos servidores. Chegamos à segunda etapa da mobilização. O primeiro ato da Operação Padrão foi um sucesso e com a participação ativa dos colegas, demonstrando a unidade e comprometimento do policial civil com a luta, disse o líder sindical, presidente Eustácio Lopes Scarpita.
É, parabéns aí, essa luta, né, o Eustácio Lopes e toda a diretoria do Sindipoc em prol da categoria, Marinho Santos. É aquilo que eu falo, tem sindicato que veste a camisa, né, dos seus associados e corre atrás.
Busca. Olha, valorizar.
Busca. Eu tenho um pedido aqui, ontem a gente falou da questão da presença da Guarda Municipal na feira, e agora pela manhã uma triste notícia, arrancaram a placa. Então, voltaram ali na cobertura, né? Jogaram no chão ali. Diz que os nóias estão destruindo, né, aquela área da central de abastecimento, Mário Santos. E a falta da guarda, a presença da Guarda Municipal. A presença da Guarda Municipal para garantir o patrimônio público. Jogaram a placa no chão, arrancaram a placa daquela parede. Não tem a placa de inauguração, né? Não tem aquelas placas que você faz a inauguração e coloca aquela placa. Pois a placa da cobertura do trecho do canal do Malhado está no chão. Alguém avisa aí o pessoal da prefeitura? Estão destruindo. A Guarda Municipal precisa garantir a segurança do patrimônio público. A gente já enfrenta um problemão, certo, com a ação do tempo. Falta de manutenção. Palácio de Paranaguá mesmo, essa semana eu vi uma postagem aí, né, a semelhança lá com o Palácio Imperial, em Petrópolis. E só que o nosso palácio aqui está precisando de uma reforma. Aquilo é um prédio histórico, Marinho Santos, né? Estilo barroco ali, o Palácio Paranaguá, em pleno centro da cidade. E que se não tiver uma atenção e um olhar especial do poder público, vai se acabar, vai virar ruínas. Ruínas, como temos vários prédios na 2 de julho. E por falar em 2 de julho, atenção, atenção, meus amigos. Vamos salvar 2 de julho. Tem um buraco ali em frente ao posto, tem aquela praça José Marcelino que tá lá entregue, tem uma turma que tá deitando e rolando ali, rapaz.
Cachaça, nóia, tudo.
Sexo à luz do dia, um caso incrível.
Fedentina.
Não dá pra gente botar uma venda nos olhos. Você que é de Ilhéus, você que passa todos os dias aí, sabe do que a gente tá falando. É preciso uma ação por parte da prefeitura. Algo tem que ser feito.
Você falou do Palácio Paranaguá e esqueceu da Praça JJ Seabra, que também o desenho dela é de completo abandono. Completamente abandonada. Ontem eu falei da Avenida Canavieiras. O esgoto corre céu aberto, Avenida Canavieiras, onde fica o nosso ginásio de esportes Erval Soledade. Ali o Colégio IME. O CEMEV, onde estudei, né? Ali você vai subindo e você vai vendo que... chega no antigo CESP, hoje Fundação Nacional de Saúde, aquelas pedras soltas, os pontos de ônibus completamente abandonados, sujos,
enquanto
destruídos.
Isso, as empresas ganham 15 milhões de reais em Ilhéus. Olha, tem um vídeo circulando nas redes sociais, né, do Noia que destruiu a placa, arrancou o piso lá daquela área também, da cobertura do malhado. Eu espero que a prefeitura se posicione em relação a isso aí.
Dá para identificar?
Dá, tranquilo, viu? Dá para identificar aqui, é preciso fazer algo, senão vai destruir. É dinheiro nosso jogado fora. É dinheiro do povo sendo jogado fora. Não é só meu e seu não. É seu também. Você que está aí do outro lado ouvindo a gente, você que acompanha a gente pelas redes sociais, na nossa live, o dinheiro é seu também, viu? São 6:18 na Bahia. Daqui a pouquinho, o primeiro giro regional. Vamos até a cidade de Uruçuca com o Matheus Santos. Ele que sempre está trazendo notícias, né? De Uruçuca, Serra Grande, Itacaré e Maraú. Falar em Maraú, mandar um abraço aí ao Padre Genaro, preparando aí a festa de São Sebastião, rapaz. Padroeiro.
Festa de São Sebastião.
Padroeiro de Ilhéus, de Maraú, né? De tantas e tantas
tá
outras
chegando
cidades.
Chegando dia 20, presença do bispo.
Dom Giovanni Crippa. Dom Giovanni Crippa, bom giorno.
Dom Giovanni Crippa, que sentou aqui ao meu lado, ficou viajando,
abençoou o Marinho Santos, rapaz, viu? Agora, falar em abençoar Marinho Santos, mandar um abraço, né, pra mãe Conceição, que deixou a gente atualizado aí, nossa querida mãe de Santo Carmosina em casa, se recuperando. A gente ficou, foi um susto, né, que deu na gente, e mãe Conceição aí, essa filha, né, abençoada que Carmo tem e deixou a gente atualizado ali, né?
Agora foi sempre bom, Scarpita, porque final de ano, Natal, Ano Novo, aí as filhas de santo vai chegando. E aí ela ficou no hospital, ela foi pro hospital e ficou lá, quietinha.
Teve todos os cuidados.
Todos os cuidados no hospital. A mãe de santo, Carmosina.
Diz que quer puxar sua orelha, viu? Vamos no zap então, dar moral pra quem dá moral pra gente.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Olha, a Dedê tá lá no Salobrinho. Dedê tá dando um bom dia pra gente. Dedê tava lá em Arraial da Ajuda, rapaz. Depois ela foi pra Recife. Dedê, um abraço pra você. Luiz Cláudio do Malhado, também ligado com a gente. Ariel lá do Santo Antônio. Angélica do bairro Nossa Senhora da Vitória também tá dando um bom dia. O que tem de bom dia chegando aqui? Meu Deus do céu, viu? Bom dia. Guildo Atacadão no Frango. Toda essa turma 10 aí curtindo o nosso programa. Tiagão aí, Tiago Santos. No Mambap também tá dando um bom dia, né? A turma 10 aqui mandando foto, dando um bom dia. Gratidão. É com essa palavra que começa o meu dia, pois o Senhor guardou o meu descanso e acordei com saúde. para mais um dia de conquistas. Tenham todos aí uma ótima terça-feira. Rubens Soares, lá de Itabuna, tá ligado com a gente, mandando um bom dia pra vida. Tem mais aqui, tem mais, rapaz. Nenga Áurea, do Centro Social Urbano. Nenga Áurea, o povo quer saber, Mila voltou ou não voltou, Mila? Você acha que Mila voltou, seu Marinho Santos?
Eu acho que Mila ainda não voltou.
Ai, ai, meu. Olha, bom dia, meus amigos. Que Deus abençoe o dia. Manda um alô aí pra mim, Dinha, tô ligada. Eu e Natália aqui no Banco da Vitória, viu? Olha, eu tô muito triste, estamos perdendo aí muitos amigos. Queria pedir também vocês, né, o meu amigo velhinho de Vila Cachoeira, morador antigo lá, está de luto, né? O gordo lá da Vila Cachoeira também partiu, viu, Marinho Santos? Um abraço aí a todos de Vila Cachoeira, nossos sentimentos aos familiares e amigos. Olha, bom dia, Marinho Santos, Escarpita, que é Jaciara, moro em Sapucaíra, gostaria que o prefeito mandasse passar máquina aqui na estrada de Sapucaíra. Estamos sem ônibus, vai fazer, né? Rapaz, quase um mês que o pessoal tá sem ônibus lá, meu Deus. Serpa, alô Serpa! Alô Serpa, buzu pro povo, Serpa! Daqui a pouco a gente dá mais uma passada aqui no Tropa,
e
viu?
Hoje é aniversário do taxista Malaquias.
Malaquias? É. Malaquias, rapaz. Um abraço, então.
Ouvinte do Tropa de Elíticos, sempre com um sorriso estampado no rosto. Ele que fica na praça ali, em frente ao Hospital São José, e que mora ali no 7, ali no bairro do Iguape. O Malaquias, aquele parabéns pra você, viu?
É, legal. Olha, nosso amigo Ribeiro, Ribeiro Náutica, sempre ligado com a gente. Olha, Scarpita e Marinho Santos, fala também sobre aqueles nóias que ficam próximo à catedral, pois eles ontem exigiram que uma mulher desse dinheiro como se fosse obrigação. Ali, o espaço público precisa ter a presença da guarda municipal. Atenção, atenção, nossos amigos da Guarda Municipal de Leão. Sangue Azul! É, da Guarda Municipal de Ilhéus. A gente precisa garantir a segurança do patrimônio público, né? Eu sei que o efetivo da guarda cresceu muito aqui em Ilhéus. Se você for fazer um histórico, né? Desde a época do Pedro da Guarda como comandante aí, que foi um lutador, um guerreiro, tá se recuperando bem.
Tudo que a Guarda Municipal
conquistou,
tem,
hoje tem que agradecer ao Pedro.
Agradeço o Pedro.
Agradecer ao Pedro da Guarda. Então eu queria pedir ao novo comandante da Guarda, né, para que pensasse, repensasse e pudesse fazer alguma coisa.
Atuação tímida da Guarda Municipal de
Leão. Tá tímida. E a gente precisa buscar uma solução para isso. Bom, 6h24, o seu repórter, venha com a notícia e daqui a pouquinho o Matheus Santos no primeiro giro regional, chegando aqui no Tropa.
Olha, presidente do SIMP questiona a posição política do prefeito de Itabuna, Augusto Castro, sobre recursos do Fundeb. Carminha Oliveira, ela fez questionamento ao prefeito por meio de um ofício. Ela é presidente do Sindicato do Magistério Municipal de Itabuna. O SIMP encaminhou ofício ao prefeito e à Secretaria Municipal de Educação. Fato ocorrido no dia de ontem, questionando a posição política do governo em relação aos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Educação. E segundo nota divulgada pela entidade sindical, consulta a conta bancária do fundo gerido pelo município revelou o saldo de 10 milhões até o último dia 30 de dezembro de 2021. É o penúltimo dia do exercício financeiro daquele ano. Então o sindicato quer saber se esse valor foi utilizado e, caso tenha sido, de que forma foi utilizado. O sindicato defende os recursos sejam distribuídos para os professores e demais servidores da rede municipal de ensino, a exemplo do que já foi feito por prefeituras do país, de todo o Brasil. Então, parecer jurídico e assembleia. Segundo a Carminha, a consultoria jurídica do SIMP vai emitir parecer sobre a possibilidade legal do rateio dos recursos entre os servidores. E depois o posicionamento da assessoria será tema de assembleia da categoria. E marcada aí para o próximo dia 18. Então, no ofício, eles solicitam a posição do governo sobre as verbas remanescentes, como também os extratos com os gastos da folha de pagamento, terço de férias e 13º salário. E, olha, precisamos do máximo de transparência, prefeito Augusto Castro, pois a grande expectativa da categoria sobre o recebimento deste montante. Então, se houve sobras, tais valores pertencem aos trabalhadores de educação. Então tá aí, viu? Transparência, prefeito Augusto Castro, de Itabuna, Scarpita.
É, rapaz, tá meio embolado aí, viu? Augusto! Olha, em Ilhéus tem o American Park. Manda um abraço aí pra toda a turma 10, chegando pra somar o time aqui, né? De anunciantes no Tropa de Elite, ao lado da Expo Ilhéus. É festa, alegria e muita diversão. American Park, na Avenida Soares Lopes, ao lado da Expo Ilhéus. Tem montanha russa com loop, extreme, disco car, American Show, Brook Mella, né? Brinquedos aí pra criançada, pra família inteira. American Park. Tem ingresso, passaporte pra você brincar quantas vezes quiser, né? Podendo obedecer às normas, ou o ingresso individual também por brinquedo, viu? A entrada do parque é gratuita, você só paga se brincar. American Park funcionando todos os dias a partir das 5 horas da tarde. American Park, ali ao lado da Expo Ilhéus, na Avenida Soares Lopes. Aqui você é feliz, hein? Passa lá, American Park, seu repórter Mário Santos. Olha, tem brinquedo que é adrenalina pura, viu, rapaz? Essa montanha russa mesmo com looping. É, rapaz, aguenta, coragem. Montanha russa com looping.
Eu gostava daqueles barquinhos.
Tem a barca, né? A barca. Era adrenalina no tempo do Marinho Santos.
Tinha um parque que ficava na Avenida Itabuna, no fundo da Igreja São José. Você já comeu? O coquinho de mané velho, você lembra?
Não, o coco
de mané. Coquinho parece uma uva. Mas é duro pra caramba, tem uma massinha. Coco de mané velho.
Ah, é, viu? Eu conheço o cara que tem o apelido de cabeça de coco de mané velho.
É, os caracóis dos meus cabelos. Embaixo dos caracóis.
Quem é o
teus
cantor?
Cabelos.
Quem é o cantor?
Soares Barbosa, o bico de pato.
Vamos trazer então o giro regional. O Matheus Santos vem trazendo as primeiras informações da nossa região. Todo mundo que vai ligando e se ligando na melhor. Gabriela FM até as 8, Tropa de Elite, no oferecimento da Empresta Cred, NP Materiais para Construção, Casa do Carpinteiro, Premoldados Guanabara e Nove Mistura.
A região interligada no Tropa de Elite.
Matheus Santos, bom dia, bom dia, bom dia.
Desabrigados da Beira Rio ganharão moradia no Alto de Taboquinhas. A Prefeitura de Itacaré informou que moradores da rua Beira Rio, em Taboquinhas, serão removidos para a área com infraestrutura adequada. Eles foram os mais prejudicados do distrito no período das fortes chuvas, registradas em dezembro na região, quando também a abertura das comportas da barragem de pedra em Jequié ajudaram a elevar ainda mais o volume de água do Rio de Contas, que corta o distrito. O prefeito Antônio Dionísio, acompanhado pelo diretor de projetos Ademar Sá e pela equipe técnica da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, esteve na rua Rafael Mota Barros, em Taboquinhas, realizando vistoria da área que será destinada para a construção de casas que beneficiarão os moradores da rua Beira Rio. A proposta, segundo adiantou o prefeito, é garantir uma moradia mais digna. Passando também para parabenizar aqui o médico 24 horas, o doutor Antônio Manuel, que ontem completou mais um ano de vida. Olha só, também no município de Uruçuca, a Prefeitura de Uruçuca recebeu, na manhã do último sábado, dia 8, doações oriundas da Rede Nacional de Ação Cidadania. As doações foram de kits de alimentação que chegam para integrar aos produtos destinados às famílias atingidas pelas fortes enchentes que assolaram o município na noite de Natal. A Secretaria Municipal de Assistência Social, além de receber 200 kits, responsabilizou-se em atender o pedido da rede para indicar 15 instituições do município para também receberem as doações. As 15 instituições selecionadas foram: Primeira Igreja Batista de Uruçuca, Casa do Idoso Marinalva Brandão, Centro Espírita Caridade e Paz, Igreja Assembleia de Deus, Igreja Bola de Neve em Serra Grande, Centro de Recuperação, Grupo Mães Solidárias Serra Grande, Igreja Batista de Serra Grande, Igreja Adventista do Sétimo Dia, Loja Maçônica União e Liberdade, Associação Pé na Bola, Igreja Cristã do Brasil, Associação de Moradores da Evandro Magalhães, Frente Feminina e Associação de Músicos de Uruçuca. A Onda Solidária continua. Estamos aqui para cuidar da nossa gente. Com informações de Uruçuca, Matheus Santos.
Beleza, beleza, Matheus Santos. Ontem, inclusive, o Corpo de Bombeiros de Ilhéus, Mário Santos, fez a entrega aí de alimentos aos moradores ali da Rua do Mosquito. Um abraço aí, o nosso querido Betinho, meu primo, rapaz. Meu primo, meu padrinho. O pessoal quer descobrir ainda o que é que ele é. É primo ou é meu padrinho, o repórter Marinho Santos? O Betinho é meu primo ou meu padrinho?
Acho que Betinho é primo e padrinho. Padrinho e primo. Dose dupla.
Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta no Destaque.
E detentos da Bahia saem para a festa de final de ano e 118 não voltam.
E olha, hoje tem mais depoimento da CEI, a Comissão Especial do Transporte em Ilhéus. Ontem, né, o líder do governo deu uma derrubada e conseguiu, né, inclusive solicitou aí que seja suspensa, Marinho Santos, mas a procuradora, ela é efetiva do município, ela disse que, ó, eu estarei indo hoje dar o meu depoimento.
Eu gostei, agora eu quero que o senhor fale toda a verdade verdadeira.
Vou falar o nome dela, na volta eu vou trazer mais informações e não caiu bem a risada que o líder do governo deu ontem no final da transmissão. Esqueceu vereador, que a internet e o microfone estavam ligados.
O vereador professor Gurita tá pisando na bola com o povão, viu?
Transporte público no município de Ilhéus, é a CEI. Daqui a pouquinho a gente volta. Até às 8 no oferecimento da Emprestacred, Casa do Carpinteiro, Premoldados Guanabara. 9 Mistura e NP Materiais para Construção.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Estamos de volta, até às 8 tem a Metralhadora da Informação.
Tropa de Elite.
6h39.
Tropa de Elite. A Metralhadora da Informação.
Oferecimento todo especial em Prestacred, Casa do Carpinteiro, NP Materiais para Construção. Premoldados Guanabara e 9 Mistura. Aperta o play e avisa no microfone, ontem ele,
Marinho Santos.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 6 horas e 39 minutos. 6h39. Olha, fizemos um apanhado sobre a saidinha dos detentos baianos. Eles saíram para a festa de Natal, Ano Novo, e 118 em todo o estado não voltam. Os detentos foram beneficiados com a saidinha. Depois de serem liberados para passar Natal e Ano Novo com suas famílias, 118 presos não retornaram aos presídios do estado da Bahia, de acordo com dados da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização, o SEAP. Então, neste ano, 424 detentos tiveram saída temporária concedida pela Justiça. Eles tinham até às 18 horas da última sexta-feira, dia 7, para se apresentarem em suas respectivas penitenciárias. Então, o benefício da saidinha é previsto na Lei de Execução Penal e é concedido a presos do regime semiaberto. Ainda de acordo com a SEAP, cada juiz concedeu as saídas em datas diferentes após analisar caso a caso. No ano passado, o benefício que serve como parte do processo de ressocialização, não foi concedido devido à pandemia da Covid-19. Então tá aí esse apanhado, esse check-up que nós fizemos sobre a saidinha de Natal e Ano Novo em todo o estado da Bahia, e 118 não retornaram à sua base. Então tá aí, Scarpino.
Muita
agora...
gente, né, Potter? Muita gente saiu e saiu. Não quis voltar, não.
Agora, Scarpino, tem jogo sexta-feira, viu?
Ah,
a PPM, rapaz, vai rolar bola na PPM. Atenção, você que é policial da região sul do estado aí, viu? Associação dos Praças da Polícia Militar, aqui em Ilhéus, tem o presidente, é o sargento Gerson Mendes, avisando que próxima sexta-feira, Praia do Marciano, bairro do Malhado, 8 horas e 30 minutos, vai ter o retorno do campeonato da PPM Ilhéus. Jogos, atenção para os jogos. ECAERC enfrenta a Companhia 70. E a Companhia 68 enfrenta a Companhia 69. Então, um jogo bom, viu, Scarpe?
Jogo bom.
ECAERC 70, 68 e 69 é o campeonato de futebol da Polícia Militar.
Você continua,
da APPM Ilhéus.
Você continua torcendo pela...
Eu sou...
A 72?
72 Itacaré.
É.
Que tem um comando do meu brother, meu amigo, o Major Ozaná.
Ele que fala assim... Marinho Santos!
Já falou essa semana, já falou que... Marinho Santos!
Viu?
E disse, olha, eu tô esperando vocês, Carpita...
Vamos fazer uma visita, vamos fazer uma visita, almoçar lá em Itacaré com o nosso querido, né, Major Zaná.
E ontem o Betinho, meu primo, meu padrinho, o Betinho, estava com o Paulinho Paleta. Paulinho Paleta é irmão do juiz Dr. Antônio Cândido, tá em Canavieiras ouvindo o Tropa de Elite. Meu amigo Justino Melo aí também em Canavieiras. E o Newton Show. Newton Show
24
é o
horas.
Mesmo Newton 24 horas.
É igual o Léo Manutenções, tá? Ele tá igual o Gabriel FM, rapaz. 24 horas direto, repórter. É, sem tirar de dentro, sem sair de cima, viu? Meia hora só de música, esse Léo é uma figura, viu? Daqui a pouquinho tem aquele chocolatezinho massa, né? Afinal de contas, ele tá em Ilhéus, terra do chocolate. Olha, hoje, gente, esse boicote aí da Comissão Especial de Inquérito, eu tô muito preocupado com isso. Porque a gente está falando do contrato, um acordo, melhor dizendo, um acordo, né? Determinação da justiça, as empresas recorreram. São 15 milhões de reais. 15 milhões de reais que a Prefeitura de Deus vai ter que pagar, né, a Via Metro e a São Miguel. A Câmara instaurou uma comissão especial de inquérito. Presidente, vereador Fabrício Nascimento, o relator, vereador Cláudio Magalhães. E membro vereador Gurita, que é o líder do governo, continua sendo. Eu estou sem entender isso aí. Ontem, à tarde, estava programado para ser ouvido o George, que é o ex, né, chefe da Sutrans, e o Josivaldo Amaral Chaves, ambos numa jogada do Gurita, né, apresentou documento aí, não, o pessoal não vai poder vir, já antecipou dizendo que o procurador-geral, o Jefferson, também não vai poder estar hoje. Aí disse, olha, a Ana Carolina também não vai poder estar hoje, no caso foi ontem, ela disse, amanhã o pessoal não vai poder estar lá não. Mas só o Marinho Santos, que fonte segura garante que a Ana Carolina Tourinho vai depor hoje na Comissão Especial de Inquérito do Transporte da Câmara. Ela, né, que é procuradora do município de Ilhéus, efetiva, Ana Carolina Tourinho promete hoje falar tudo na comissão. E a gente vai continuar acompanhando. Queria parabenizar o nosso colega Fábio Roberto, ontem teve lá acompanhando, ontem à tarde, a gente vai fazer o possível e impossível para hoje também poder estar lá presente, né? E é importante cobrar, gente, são 15 milhões de recursos do município de Ilhéus que estão indo para os cofres das duas empresas que mais maltratam os ilhéenses. Se tem hoje um problema que as pessoas reclamam, chama-se transporte público municipal.
Tem determinado momento que passo a acreditar. Aí, mas lá na frente, daqui a pouco eu volto de rapaz, será que eu vou acreditar que vai acontecer? Eu vou acreditar nos vereadores, na comissão, todo mundo com rabo, na maioria das vezes, com rabo preso com prefeitura, com prefeito. Vai até onde isso aí? É brincadeira com o povo? Aí o cara vai e abre, vai dar risada, gaitada, em pleno plenário da Câmara Municipal de Ilhéus. Vamos até a Princesa Isabel, Avenida Princesa Isabel, e Jaqueline, bom dia.
Bom dia.
Você ligou pro Tropa de Elite, por que, Jaqueline?
Ô moço, é uma fedentina ali perto da Feixa do Povo, o pessoal da lanchonete do centro, o lixo é colocado tudo num container ali. Tá um fedor danado com os moradores da Princesa Isabel. A gente de manhã cedo sente aquele fedor, de manhã cedo é o dia inteiro. Ali agora é um lixão, né, do centro, ali no terminal, ali do lado da Feixa do Povo.
Que absurdo.
Como é que é isso? E além de tudo, o pessoal do Guanabara joga os restos de peixe, tudo ali perto também da ponte. Tipo, o fedor fica cheio de urubu, ali tá parecendo um lixão ali, a estrada da Princesa Isabel. Que é isso? Manda a prefeitura dar uma olhada, colocar esse lixo em outro lugar.
Quem passa, recebe aquele bafo, né?
É, um barco podre. Parece que a gente é lixo ali, o povo da Isabel. Parece que a gente não vale nada.
Insuportável.
Ali. Tá certo, Jaqueline.
Insuportável, ridículo. E outra coisa, o terminal tá sem banco nenhum pros velhinhos sentar. O que é isso? Essas empresas de ônibus aí que você tá falando também aí, que eu tô ouvindo.
Sentaram.
Tá sem banco nenhum pros idosos sentar ali.
Sentando no meio fio, é isso?
Tá tudo sentando no meio. É, no meio fio, tempo do ônibus pegar.
Perigoso, perigoso isso aí. Jaqueline, obrigado pela sua participação, viu, Jaqueline?
Por nada,
tá
bom dia.
Tá feita aí, bom dia. Feita a reclamação. Agora, 15 milhões. 15 milhões para as empresas de Ilhéus. E você que é usuário, já sofre com a demora, né, já sofre ficar em pé. É que tá pagando. É você, meu amigo. Você, minha amiga. Olha, eu tô preocupado com a Câmara de Vereadores, viu, Marinho Santos? Tô preocupado, sinceramente. 6:48, vamos trazer Denilo Braga. É, Denilo, convoca ele, seu repórter. Denilo Braga é flamenguista, né, rapaz?
Fala de futebol, Denilo Braga.
Ai, 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 viu? Eu vou falar daqui a pouquinho mais sobre a comissão especial de inquérito. E vamos ver se ele traz quinta-feira o presidente da comissão, o vereador Fabrício Nascimento. Eu vou fazer esse convite agora aqui diante do nosso público ouvinte, viu? Pra estar conosco aqui quinta-feira ao vivo no Tropa de Elite. Edenildo Braga vem chegando, tá no ar o nosso quadro.
Bola dentro.
Edenildo Braga, bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM, chegando com as informações esportivas, sempre em nome de Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Temos carne fresca e do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de novembro, Centro Uruçuca. Pela primeira vez na história, a Bahia terá representantes do interior na segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Jacuipense e Canaã conseguiram a classificação. Jacuipense goleou o misto e passou em primeiro lugar no seu grupo. Já o time do Canaã venceu a Portuguesa Santista por 2-1 e também garantiu a classificação. O Bahia é outro time do estado que está classificado para a próxima fase. Lamentavelmente, Camaçariense e Vitória não conseguiram a classificação para a próxima fase da competição. E vai começar neste final de semana o Campeonato Baiano da Primeira Divisão. A competição começa no próximo sábado, jogo de abertura entre Bahia de Feira e Bahia da Capital. O jogo será na Arena Cajueiro, campo do Bahia de Feira, lá em Feira de Santana. A bola rola ainda no sábado para Atlético de Alagoinhas e Vitória da Conquista no Antônio Carneiro, em Alagoinhas. Ainda no sábado, Jacuipense e Docinel se enfrentam no estádio do Barradão. Domingo, duas partidas, Vitória e Juazeirense no Barradão, Unirbe e Barcelona no Carneirão, em Alagoinhas. Scarpita e Marinho Santos, amigos ligados aqui no Tropa de Elite, acompanhando a nossa participação. A segunda rodada, a equipe do Barcelona, que representa a cidade de Ilhéus, joga com o mano de campo, enfrenta a equipe do Vitória. Só que a Federação Baiana de Futebol já marcou o jogo para a Arena Cajueiro, em Feira de Santana. Esse estádio é um estádio próprio e pertence à equipe do Bahia de Feira. O jogo acontece às 16h do domingo e não vai acontecer no mano de campo, ou seja, no estádio Mário Pessoa, porque os laudos não ficaram prontos. A federação, portanto, aí marcando o jogo já para a Arena Cajueiro em Feira de Santana. Com o novo decreto do governo do estado, que permite apenas 3 mil pessoas em eventos em estádios, o torcedor, caso o Barcelona jogasse em Ilhéus, poderia estar acompanhando, mas jogar em Feira de Santana aí fica muito complicado. Lamentavelmente, o time que representa a cidade de Ilhéus, a região do Cacau, não vai poder jogar perante o seu torcedor no estádio Mário Pessoa. O estádio não está pronto. Na terceira rodada, ou melhor, mais na frente, a equipe do Barcelona jogará novamente com o mano de campo. A federação não definiu ainda o local da partida. Agora, o Barcelona, que estreia no final de semana, faria um amistoso no domingo, mas aconteceu aí um surto de gripe no elenco e o amistoso foi cancelado. Agora a equipe voltou às atividades e estreia no próximo final de semana, confirmando que o time joga contra a equipe da Unirbe lá no estádio Carneirão, domingo, 16h, estreando no Campeonato Baiano da Primeira Divisão. São as informações esportivas para o Tropa de Elite da manhã desta terça-feira. Sempre em nome de Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Temos carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro, Uruçuca. Braga, para o Tropa de Elite. O programa segue com Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Um abraço. Beleza. Bom dia.
Bom dia, bom dia, Denildo Braga. Que situação é essa, hein, repórter Marinho Santos? O Mário Pessoa, rapaz.
O campeonato vai rolar até o final e o Barcelona não vai jogar no Mário
secretário
Pessoa.
Secretário Kaique, a gente avisou pro Kaique, né? Não foi por falta de aviso.
Quem avisa, amigo é.
Amigo é. Amanhã tem mais.
Bola dentro.
18h, Gabriela Esportiva. 6h53 na Bahia.
2,9.
Marinho Santos.
A hora certa para você ligado aqui na Gabriela FM, são 6h54. Olha, secretário, atenção, secretário Átila Dócio. Rua Lúcio Bittencourt. Se não sabe onde fica, vamos ensinar a partir de agora.
Eu pensei que você ia falar para ele no Google.
Rua Lúcio Bittencourt. E subida de acesso ao Alto Boa Vista, o Pacheco. Então, a questão manutenção, Rua Lúcio Bittencourt. Cada um ligando, cada um telefonando, cada um passando WhatsApp pedindo socorro, encarecidamente a presença do secretário de infraestrutura do município, o Átila Dócio. Então, os moradores estão relatando a ladeira. Eu tenho passado por lá e tenho visto. Mas será que o Átila não tem passado lá para ver aquela situação? Tem um morador de uma casa que a garagem dele, ele não pode nem entrar nem sair com o carro. Cada dia pior. E vem colocando em risco a segurança dos motoristas, dos pedestres que passam subindo ali pelo Posto Brasil, esse sentido Alto Boa Vista, no Pacheco. Meu amigo delegado da Polícia Civil, o doutor Luiz Adriano, me fez esse apelo. Pede lá na rádio para o secretário ir no local, ver a situação. Moradores afirmam que o problema se arrasta há mais de 30 dias e só está piorando. Conclamamos aos nossos brilhantes e atuantes vereadores e vereadoras que olhem por nós e por todos que dependem da via para esse sentido de buscar junto ao poder público a manutenção e conserto da Rua Lúcio Bittencourt. Vai ser bom para todos. Aí você vai para o Alto da Tapera. para sair na ladeira da antiga ladeira da Conceição, a ladeira Soares Barbosa Bico de Pato. Você não passa mais, Scarpita. Eu fui, não tem nenhum aviso, né, morador? Eu fui, sabe, do malhado.
Não tá, não tá passando, rapaz.
Quando você chega lá, os moradores...
Fecharam.
Fecharam, não tem condições.
É complicado.
É uma tragédia anunciada à ladeira da Conceição. Você subir para poder sair na Avenida Itabuna ali, no pé da oficina de chão e enrolamento de motores. Outra, Alto Bela Vista, prolongamento, antiga Avenida Petrobras, em frente ao Sindicato dos Taxistas. Vai desabar. A prefeitura não chega para realizar um serviço para resolver o problema dos moradores que vêm pedindo socorro há muito tempo, Scarpita.
Vamos ao telefone, mais uma participação ao vivo, 36752000. Alô, bom dia.
Bom dia.
Quem tá falando?
É, Alberto.
Alberto, você fala de onde, Alberto?
Eu falo aqui de São Francisco.
Bairro São Francisco, ligou pro nosso programa por quê?
É o seguinte, ontem eu presenciei um ataque de um pitbull a um cachorro de pequeno porte. A dona do pitbull alegou que o cachorro dela era manso, mas o cachorro de pequeno porte passou, se aproximou, chegou próximo a ele, ela não conseguiu controlá-lo, ele avançou e pegou o cachorro. Se não fosse a intervenção de várias pessoas, ele teria matado o cachorro. Então eu gostaria de fazer um apelo à prefeitura, à guarda municipal e à polícia militar, para que não permitisse que esses cães andassem na praia sem focinheira, porque do jeito que foi, ela alegou que o cachorro dela era manso e que o cachorro dela não atacava ninguém. Eu digo, mas se passasse uma criança correndo lá próximo a ele, ele poderia fazer a mesma coisa, que ela não teve controle, não tem força para segurar o cachorro.
Viu? Preocupante então, isso aí.
É bem que a prefeitura, a polícia militar e a guarda municipal fiquem atentos e não permitam que esses cães de grande porte e
sem. Beleza, então, senhor Roberto. Obrigado pela sua participação. Alerta aí, né? A turma gosta de passear na praia, né, Mário Santos? Bota ali o cachorro, vai passear na praia. Mas imagina, um pitbull presenciou aí o ataque a outro cachorro. Imagina se fosse, né? Uma criança, uma pessoa. Lamentável isso aí. Fica o alerta do senhor Roberto, morador da Proa.
Você está ouvindo... Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Antes do intervalo comercial, Marinho Santos, eu tô aqui com um documento, né, da... Ela que é procuradora efetiva no município de Ilhéus, né, confirmando que estará, sim, dando seu depoimento hoje, contrariando a jogada que está sendo montada, né? E tem uma jogada montada lá, seu repórter, que a gente fica com a... É pizza de formato de pneu, pizza de buzu... Pizza de 15 milhões?
É, você mandou muito bem quando tomou a iniciativa de convocar aqui ao programa Tropa de Elite o presidente, o vereador Fabrício Nascimento, para ele chegar aqui, abrir o jogo, jogar limpo com a gente, com o usuário do transporte público, ele como representante do povo na Câmara Municipal de Ilhéus.
Pois é, então tá dado o recado e a gente vai acompanhar esse depoimento aí da procuradora de carreira no município de Ilhéus, a Ana Carolina Tourinho. São 7 horas na Bahia, nós vamos pro rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho tem mais Tropa de Elite até as 8 e você continua ligando pra gente, 36752000. Tá com problema na sua rua, no seu bairro, na sua comunidade, esse é o espaço pra você falar, pra você reivindicar, pra você cobrar, viu? Alô, Joca na Lagoa Encantadora, Mudinha, pá, tô com saudade daquela comida especial que o Dona Mudinha faz, hein, repórter?
A comida que fica escondida debaixo da cama.
Você que disse que fica debaixo da cama, né? Eu vejo aquela comida ali na mesa, debaixo daquela árvore, de frente para a Lagoa Encantada. Para falar em árvore, eu tomei um susto ontem, as árvores antigas ali na frente do cemitério do Salobrinho, todas no chão, rapaz. Aquelas raízes gigantescas ali no chão. Bom, sai daí não, até as 8 no oferecimento da Emprestacred, NP Materiais para Construção, 9 Mistura, Premoldados Guanabara e Casa do Carpinteiro tem Tropa de Elite na Gabi.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Estamos de volta, tem jeito. Tropa
de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
É, prestação de serviço, utilidade pública, sua participação ao vivo, tem gente na linha. Vamos lá pro telefone, seu repórter. É, chama aqui o povo.
Alô,
fala.
Alô, tropa de elite. Alô, já bom foi, dia. Já foi. Então vem comigo.
Vamos lá. Você tem notícia que é de Sambaituba aí? Foi o que aconteceu? Então,
comentário.
Comentário.
E depois eu vou deixar o espaço para você relatar a denúncia que você recebeu. Certo?
Ok.
Olha, uma mulher foi presa. Isso foi lá em São Paulo. Vendendo cestas doadas. Né? Dona de uma ONG na Zona Leste de São Paulo. Cobrava para entregar a cesta básica. Pedia que o pagamento fosse feito por Pix. E ela foi presa por vender cestas básicas doadas. Inclusive pela Prefeitura de São Paulo. Ela foi presa por policiais civis da 2ª Delegacia de Crimes contra a Administração Pública após ser acusada de cobrar, sabe quando ela cobrava? R$10 da população carente para entregar cestas básicas doadas pela Prefeitura de São Paulo. E segundo a denúncia, a fraude estava sendo praticada. Ela tem uma ONG na Zona Leste. Então foi feito um cadastro de 230 famílias, mas só tinha 126 cestas na mão. Só que minutos depois da chegada da polícia, disse que ela tinha preferência, era para quem ainda não tinha, segundo ela. Quando a polícia chegou, deu baculejo, ela disse que, a preferência é para quem não tem ainda a cesta básica. Mas era cobrado os R$10. Então tem gente que recebeu muitas cestas. Então, foi feito um levantamento de pessoas. Aí eu já recebo aqui. Eu, procedente de Sambaituba. Ontem, durante o programa, Robertinho Scarpita fez um relato de uma denúncia que recebeu essa denúncia, e aí o Scarpita, ele falou aqui e direcionou a Sambaituba, moradores de Sambaituba questionando, e eu recebi um WhatsApp do Nelson que é motorista da cesta, do SAMU, tem um comércio lá em Sambaituba, e eu recebi de Nelson: olha, Mário Santos, tem gente que recebeu muitas cestas. Então foi feito aqui levantamento das pessoas e que realmente precisam e que não tinham recebido ainda a cesta básica. Nosso trabalho foi feito em equipe com a ajuda de muitos amigos e de pessoas que acreditaram no trabalho em querer ajudar a nossa comunidade. Então, no primeiro dia, ele disse que comprou material para o preparo da sopa e também comprou carne. Sabemos que nunca iremos agradar a todos, mas tenho interesse em continuar trabalhando em prol da comunidade onde vivo, sem fins políticos, a comunidade de Campinhos e as pessoas que vivem da pesca também foram contempladas. Caso vocês do programa Tropa de Elite queiram mais informações, podem vir na nossa comunidade de Sambaituba. Eu garanto que a grande maioria das pessoas irão defender o trabalho que foi realizado com a equipe que se dispôs a ajudar. Robertinho Scarpita, com a palavra você.
Chegou a denúncia até o Tropa de Elite de que o Nelson estaria mantendo cestas básicas, estocando cesta básica, Marinho Santos. Essas cestas que o Nelson recebeu foram cestas do GAP, dos Amigos Solidários e do Corpo de Bombeiros que entregou para o Nelson. E que o Nelson estaria escolhendo: você ganha, você não ganha, você ganha, você não ganha, entendeu? E aí chegou essa denúncia pra gente aqui no programa Tropa de Elite. Tá certo? A prefeitura, quando foi inclusive levar as cestas básicas, constatou que já tinha cesta demais na mão do Nelson, né? E esse critério que a gente quer saber, quais são os critérios utilizados pelo Nelson. Aí, por isso que eu citei o nome dele aqui, mas o espaço fica aberto, né? Ele já mandou o WhatsApp para você aí. Eu quero saber quais são os critérios utilizados para essa entrega dessas cestas. A solidariedade foi gigantesca do povo baiano, do povo brasileiro e até ajuda internacional que chegou. E a notícia que a gente tem é de que tem muitas famílias necessitando, mas que não estão sendo contempladas com essas cestas que estão na mão do Nelson.
Ele fala aqui que tem gente que já recebeu e quer receber novamente.
Aí já é outra situação, né, Nelson? Aí já é outra situação. O Alex está na linha 1 do Tropa de Elite. Vamos ouvir o Alex. Marinho Santos está na bronca aí. Alô, Alex, bom dia.
Bom dia, Robertinho Capita. Bom dia, Marinho Santos.
Bom dia, bom dia.
Eu só queria chamar a atenção da Embasa, lá no Soimar, lá na quadra C, no bloco 21. A gente está com um problema sério lá. A rede da Embasa não está passando para outra caixa e retornou todo para o apartamento. E a gente tem 4 idosos na parte de baixo que está recebendo todo o mau cheiro que está retornando. Aí a gente ligou sexta-feira, o pessoal ligou, eu liguei, confirmei. E aí a gente só está pedindo a Embasa, pelo amor de Deus, só para ir lá e desentupir, que é a parte deles. É na parte da rua, não é no apartamento.
Na rua. Repete o endereço aí, Alex, o bloco e a quadra.
É, quadra C. Bloco 21.
Atenção, nossos amigos da Embasa. Vamos resolver o problema. Aí tem idosos no local, né? E moradores não podem ficar prejudicados com isso aí.
Inclusive, eu ia tirar até as fotos pra ali mostrar e pra mandar. Mas eu acabei tão. Eu saí tão indignado. Eu falei, vou ligar pra rádio, porque é a opção da gente.
Beleza, entendeu? Então, Alex. Obrigado. Beleza? Obrigado.
Valeu, pela obrigado. Manda um alô aí pra César, cabeça de bola, mecânico e Paulo, fofoqueiro.
Valeu, César. Valeu, meu irmão. Um abraço pra você. Valeu. Todos os trabalhadores aí, a turma do Parque de Operações da Prefeitura. Alô, Soroba! Capita! Fala, Capita! Olha seu repórter Marinho Santos, a farra das diárias em Itabuna, rapaz. Parabéns aí ao companheiro de imprensa, Fábio Roberto. Ele fez um levantamento aqui,
96
olha.
Mil!
E de diárias. Rapaz, Itabuna tá sobrando dinheiro?
É vergonhoso, viu,
os presidente. Vereadores da Câmara de Itabuna gastaram com diárias em 2021 exatos R$96.487,24. Segundo dados do Portal da Transparência, na comparação com o ano anterior, primeiro ano da pandemia, e quando as restrições das atividades parlamentares da casa foram severas, os nobres 21 vereadores usaram a bagatela apenas de R$7.229,54, que é aumento monstruoso aqui, viu? Ai, 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 o dinheiro público está sendo jogado pelo ralo mesmo, viu? Um surto tremendo, Itabuna enfrentando essa crise da reconstrução aí. O dinheiro oduto das diárias foi alvo de questionamento do vereador e empresário Ronaldão, que na visão dele, muitos parlamentares desfrutam de regalias, repórter Marinho Santos, com altos valores em diárias, enquanto a população está passando fome e muitos cozinhando com lenha. Com a chegada de 2022, ano de eleição e de muitas promessas essas mirabolantes, o presidente com a máquina pública debaixo dos braços deverá utilizar dos métodos possíveis para ajudar a eleger seus bacanas. Presidente da Câmara de Vereadores de Itabuna, Erasmo Ávila, o espaço fica aberto aqui no Tropa de Elite. Rapaz, o Ronaldão já me chamando a atenção há muito tempo disso aí, né, Maria Santos?
O Ronaldão é um destaque da Câmara de Vereadores de Itabuna e aqui nós dificilmente.
A gente podia ter um Ronaldão aqui em Ilhéus também, né?
Parabéns ao Ronaldão, viu, Escarpeta?
Parabéns, e eu queria que em Ilhéus também tivesse um Ronaldão, rapaz, porque é um
pra vereador. Pra dizer sempre não.
Ronaldão, nós temos aqui vereadores, né, que realmente merecem, né, o respeito, os aplausos desse programa. Mas tem vereador em Ilhéus, meu irmão, que eu vou te contar, viu? É uma vergonha, uma cidade como a nossa. Mas é a democracia. É a democracia, o povo escolheu, né? Meus representantes são esses aqui. É lamentável. Lamentável é o que a gente tem visto e acompanhado aqui da Câmara de Vereadores. Eu queria, inclusive, né, pedir ao Ministério Público. O Ministério Público tem que ser provocado, a gente provoca. Como nós já provocamos, este programa aqui já provocou e o resultado foi positivo. Saudades do promotor Frank Monteiro Ferrari na cidade de Ilhéus, repórter Marinho Santos.
É verdade, Escapita, você vê durante campanha candidato a vereador levantando bandeira de um partido e de repente ganha a eleição, no outro dia está no colo do prefeito ou ajoelhando nos pés do prefeito e aí fica com o rabo preso com o prefeito.
E o papel do vereador
é vergonhoso.
Não tem sido cumprido, não tem sido feito na Câmara de Ilhéus.
Dizendo, diga-se de passagem, de alguns vereadores.
De alguns, a gente sabe toda a regra.
Não vamos generalizar
toda
jamais.
Toda regra existe a sua exceção, né? Ilhéus não é diferente. Toda regra. Olha, o companheiro Emílio Guzmão, do blog do Guzmão, ele botou uma matéria aqui, está preocupado com a questão dos nossos pacientes que precisam fazem tratamento psiquiátrico, Marinho Santos, né? E a falta de remédios para as pessoas que têm a esquizofrenia tem sido um problema sério na cidade de Ilhéus. O Emílio Guzmão trouxe um pôster muito interessante sobre esse assunto, né? E a gente precisa chamar a atenção. Medicamentos como o Ampli, Kitil e Tecnotrol, fundamentais para impedir os sintomas mais graves da doença mental, estão em falta na farmácia de referência do município há mais de 4 meses. Sem o uso regular desse remédio, o custo em média é de R$ 183 por caixa na rede privada. Os pacientes ficam suscetíveis a surtos psicóticos que colocam em risco a própria vida de seus familiares. Ter um ente querido com esquizofrenia é sofrer demasiadamente. Você sofre muito, você sofre com o seu parente, você sofre com o paciente. Então eu queria fazer esse apelo aqui ao secretário André. Eu não vi o secretário nessa questão aí das chuvas, Marinho Santos. Secretário, eu não vi o secretário engajado em nada.
Já falei pra você.
Não vi o secretário André Cesar
já
em nada.
Já falei pra você. Dou um pelo outro, não quero volta. O André Cesário ainda é um pouco pior do que o
Geraldo,
mas
Geraldo.
Ele ainda é um pouco pior, chega a ser um pouco pior, porque é bostético, almofadinha. E ele não dá, viu? O prefeito queimou cartucho aí, convocando esse médico para ser secretário municipal de saúde. Repito, é bostético e almofadinha.
Vamos no zap depois dessa aí. Vamos dar moral pra quem dá moral pra gente. Rosana Costa da Osmundo Marques tá ligada no Tropa de Elite. Bom dia, bom dia. Olha, bom dia, Marinho Santos e Scarpita. É um absurdo essa atitude do prefeito de Ilhéus pagar 15 milhões para as empresas de transporte coletivo. Somos nós que estamos pagando, viu? Foi uma decisão da justiça. Aí ela botou mais. Agora, sendo assim, Marinho Santos, né, a prefeitura tinha também que indenizar os comerciantes, né, que ficaram sem faturar quando o prefeito colocou o decreto aí, até muitas lojas, instituições, empresas acabaram fechando as portas no tempo da Covid. E por que só indenizar as empresas de transporte coletivo? Sei não, viu? Rapaz, na bronca aqui, viu? Na bronca! Tem mais mensagens, vamos lá. Bom dia, sou da Lagoa Encantada, queria saber por que os ônibus ainda não voltaram os 4 horários da Lagoa, porque quando vamos no primeiro vai cheio, quando voltamos, né, vem mais cheio ainda. Alô, Serpa, buzu pro povo, Serpa.
Ô, Scarpe, fala em Lagoa Encantada, aquele rapaz já conseguiu a namorada?
Eu consegui mais outra candidata pra ele.
São,
né,
quantas agora?
Já tem 2 candidatas pra ele.
Repete o nome dele.
Ah, rapaz, é o corretor, Nivaldo Corretor. Mandar um abraço pra ele, viu? Já mandou pro Joca já a segunda candidata ou não? Tem que mostrar pra ele lá. Vamos ver se a gente vai na Lagoa essa semana resolver esse problema dele. Olha, bom dia, Mário Santos Escarpita, me chamo Soraya, aqui do Teotônio Vilela, perdi todos os meus documentos na rua São João e queria saber se alguém os encontrou, os documentos perdidos dentro de uma bolsinha preta, com tudo, carteira de trabalho, identidade, cartão da Caixa e outros documentos também. Por favor, quem encontrar, entrar em contato aqui pelo 991774770 ou no zap, ou entre em contato aqui no Tropa de Elite Gabriela FM. Vou repetir aqui, né, Soraya. Agora, Soraya, seria interessante, Soraya, seu nome todo aqui, viu? Só botou Soraya. Então você, da rua São João, você do Teotônio Vilela, se encontrou uma bolsinha preta aí com os documentos, tem um primeiro nome, Soraya, entra em contato com a gente para a gente poder fazer essa devolução, né? Prestação de serviço aqui,
tá
aqui no Tropa de Elite.
O Scarpe está vindo aqui da Sayonara, da Avenida Princesa Bel e do Aelson Ramos Fonseca. Olha, Marinho Santos Scarpita, não estão fazendo ficha na UPA da Conquista, porque não sabem se o médico vai chegar. A informação é do porteiro da UPA. Acorda, Marão!
Acordar o prefeito, né? Doutor André Cesário, secretário. É, o Marão tem que pegar o telefone e ligar pro André Cesário acordar. Ele não vê esse problema aí, a falta de médico, rapaz. Olha, Marinho Santos Escarpita, bom dia. Sobre o transporte público de Ilhéus, domingo eu cheguei do serviço às 8h25. Eu teria que ter chegado 7 horas, rapaz. Mas aqui no Sol e Mar, os domingos e feriados, o primeiro ônibus só sai 7h30 da manhã. Brincadeira uma coisa dessa, viu? Lude Freitas, moradora do Sol e Mar, tá na bronca. Adriana Bela aqui do Banco da Vitória, dando bom dia pra gente. Bom dia pra você. Cida da Barra também ligada com a gente. Fala aqui do Ecovila 1, Marinho Santos Escarpita. Um abraço aí, nós precisamos aqui, né, resolver o problema. Ecovila pede aí ao prefeito Moacir. Passaram a máquina perto, né? E o pessoal tá pedindo aí, Ecovila lá na região ali do Sargi, Serra Grande, Marinho Santos. Passa pro vereador Dai da Serra.
Ecovila fica no município de Ilhéus?
É Uruçuca, não.
Já é do lado de lá?
É do lado de lá.
Da ponte?
É ponte, depois da ponte. Vila 1, falo da Ecovila 1, do Sargi.
Ecovila 1.
É, Jardel e o Dai da Serra, pega o telefone e liga aí para o prefeito Moacir. Jailton Reis, do condomínio Sol e Mar, também ligado com a gente. O Espirro da Barra também ligado. Olha, bom dia, meninos. Tô ligado aqui na Gabriela FM, rapaz. Cadê o bom dia, rapaz? Bom dia dela aqui. A Dulce. Dulce. Tem mais ainda. Quem que tá chorando aqui, rapaz? Olha, bom dia, Marinho Santos Escarpita. Já estávamos com saudades, rapaz. Nós, funcionários afastados da empresa de ônibus São Miguel, já estamos com 7 meses de salários atrasados e a empresa simplesmente diz que não tem dinheiro para nos pagar. Já estou sem água, luz, internet por falta de pagamento. É absurdo isso. Parece que a palavra mágica foi luz. Quando eu falei que o trabalhador estava sem luz, a luz foi embora, seu repórter Marinho Santos. Enquanto isso, a gente sofre também com a Coelba. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho as últimas emoções do Tropa de Elite. Se a Coelba deixar a gente trabalhar, viu? Sai daí não. Nosso muito bom dia para você. Dona Maria de Lourdes, aquele abraço. Dona Maria de Lourdes, lá da Itacanoeira, curtindo o nosso programa. Você que vai acompanhando a gente na nossa live. Daqui a pouquinho eu vou mandar alô para todo mundo que tá na live da Gabi. Na nossa live.
Fique ligado. Tropa de Elite volta já. Você está ouvindo. Tropa de Elite. A metralhadora da informação.
É verão.
Tá na hora, 7h38, bom dia pra todo mundo!
Bom dia!
Tem gente na linha, seu repórter Marinho Santos, chama que o povo fala!
E vamos ao alô, tropa de elite, alô, alô, bom dia!
Bom dia!
Ele ligou pro... quem tá falando?
É Sueli, colega de Marinho Santos, daqui da Baixa Fria.
Sueli. Ah, sim, lembrei. Sueli é aquela Sueli que pescava na minha prova.
Tá vendo?
É ela mesmo.
Acertou.
Se ela ficar dando risada, é ela mesmo. Pescava na prova de Marinho Santos.
Eu te encontrei no banco esses dias, menino.
Ah, é você mesmo.
Ai.
O motivo do meu... Tudo bem com vocês?
Tudo bem. Você é vizinha de Dona Titina também, né?
O motivo da minha, do meu contato é que tem um poste aqui, Marinho, em frente à casa de Olivia, da subida daqui da Baixa Fria.
Indo pra Bigo Rio.
É o segundo poste. Já tem quase 20 dias que tá escuro. Não sei se a lâmpada tá queimada ou se tá afogada, eu não sei. Não tá acendendo.
Sueli, você tem o número do poste aí?
Faz favor de falar com alguém, ou da iluminação pública, ou com a Elba, não sei quem é responsável.
Faz assim, ó. Você pede pra Olivia tirar a foto do número do poste. Ela tem meu WhatsApp, ela manda pra mim.
Tá bom.
O número
tá
do poste. Então. Olivia tira a foto, o número que tem no poste, uma plaquinha que tem. É pertinho da casa de Bigurrilho, né?
Isso.
Então tá, beleza. Fale com ela que ela vai mandar pra mim e eu vou pedir um amigo meu.
Valeu. Tá, muito obrigado, Deus abençoe vocês. Bom dia.
Amém, ainda amém. Tá pescando em prova?
Não, eu não tô estudando mais.
Que figura. Um abraço, Sueli. Rapaz, essa pesca dava certo, repórter?
Eu encontrei com ela.
Dava certa a resposta quando ela pescava?
Dava certa. Ela sabia que eu era mais inteligente da sala, o mais sabido, e ela encostava em mim. E aí eu encontrei com ela no Banco Santander, falava, você pescava na minha prova, não era, Sueli?
Ai, viu? Olha, um problemão sério, agência Bradesco, né? E Bradesco, outros bancos aqui em Ilhéus, mas esse Bradesco aqui tá complicado, viu? A agência 237 é maior. Itabuna também não é diferente. A aglomeração no Bradesco desafia toda a prevenção contra a Covid-19. Longa espera, revolta, frustração, risco à vida, desrespeito, apenas algumas das muitas palavras cabíveis para as centenas de pessoas que precisaram da agência do Bradesco na manhã de ontem, em plena Avenida do Cinquentenário, em Itabuna, na entrada do banco, cerca de 20 caixas eletrônicos que hoje eram dignamente aí meros enfeites. Em Ilhéus, Itabuna, os problemas são constantes. Redução desses caixas eletrônicos, Marinho Santos, caixas eletrônicas sem funcionar, né, a ausência de pessoas para auxiliar ali, os idosos, as pessoas menos esclarecidas em relação a esse problema. A gente está vivendo um surto tremendo, né, assustador da Covid-19, a gripe, e a gente vê os bancos lotados, pessoas buscando atendimento. O espaço fica aberto para a direção do banco, caso queira se manifestar. É tudo junto e misturado, Bradesco? Tudo junto e misturado?
E você fala, quando você fala, eu lembro da Lei Loyola. A Lei Loyola, que foi criada por um vereador aqui do Banco da Vitória, na época, o senhor Loyola, e a Lei Loyola não é respeitada, Scarpita.
Olha, por falar em Banco da Vitória, Marinho Santos, ontem, seu Dico é ex-administrador aqui do Banco da Vitória, ele falava, olha, Scarpita, você quando passar em frente ao posto, observe a situação de uma árvore, que está com o tronco todo danificado.
Tá oca.
E oferece um risco. E aí, quando a gente passou, a gente parou ali em frente ao posto de saúde, descendo a ladeira aqui da rádio, depois da Tropa de Elite.
Vai cair!
E realmente, viu? Realmente a situação ali é preocupante, é uma tragédia anunciada. Eu queria fazer esse apelo ao setor de podas, setor de árvores, jardins aí da Prefeitura de Ilhéus, para dar uma chegadinha aqui em frente ao posto de saúde. Não tem erro, em frente ao posto de saúde, dá uma chegadinha lá. E verifica a situação daquela árvore. Pelo menos, na minha opinião, ali já está condenada. Né?
Nosso amigo Dico...
precisa evitar uma tragédia.
O Dico não é mais administrador, mas está preocupado com os moradores, os vizinhos do Banco da Vitória.
Morador.
Os amigos do Banco da Vitória.
Morador do Banco da Vitória, gosta da comunidade que vive. Um abraço, então, para seu Dico. E valeu pela dica, né? A gente está sempre passando ali.
Seu Dico deu a dica.
Seu Dico deu a dica, viu? Olha, NP Materiais para Construção, ali na Avenida Ferroviária. Um abração para todos aí, da NP Materiais para Construção. Casa do Carpinteiro vende barato de janeiro a janeiro, né, repórter Maurício Santos?
Casa do Carpinteiro. Alô, Kleber!
Um abração para Carol aí da Emprestacred, toda a equipe Emprestacred. Tá precisando de dinheiro, Emprestacred. Pré-moldados Guanabara, nosso amigo Joel, lá no quilômetro 13 da rodovia Ilhéus Olivença, turma 10, pré-moldados Guanabara, construindo o futuro, viu? Porque construir, o futuro é construir. E pré-moldados Guanabara ajuda você a construir. E nove mistura, a mistura centenária para fortalecer a saúde de homens e mulheres. Daqui a pouquinho tem Paulo José para trazer o último giro regional. A Nath Almeida tá dodói, repórter Marinho Santos.
Nath Almeida será, ela vai nos receber tão muito bem em Itabuna. Eu, Robertinho Scarpita e Pedro, seu Pedro da NP Material para Construção. Vamos, na próxima semana, almoçar em Itabuna com Nath Almeida. Muitos assuntos serão abordados, viu, Nath?
Por falar em assuntos abordados, ontem o Agravo, o Hospital Materno Infantil, recém-inaugurado, completou 30 dias de funcionamento, Marinho Santos. Só que apresenta problemas administrativos que podem afetar o serviço da gestão, né? A diretoria do hospital, e a gente entrou em contato, disse que já foi dada a resposta e a solução para o problema, né? Os terceirizados estão em dias, a informação que foi passada é pela diretoria do hospital. Os terceirizados estão em dias. E quanto aos técnicos de enfermagem, já tem um edital retificando os valores. Esse problema no Hospital Materno-Infantil. O governo do estado, né, atrasou, mas entregou o Hospital Materno-Infantil na cidade de Ilhéus. Doutor Joaquim Sampaio.
Já nasceu quantos meninos, quantos bebês?
São 160 partos, Marinho Santos. 160 novos ilhéenses que nasceram lá.
Que beleza.
Esse pessoal tudo vai nascer fora, né? Bota o nome de Marinho em algum aí, velho, que nasceu. Marinho. Atenção, mamãe, você que vai. Bota seu filho, você vai se chamar Marinho.
Eu agora ganhei um afilhado agora, viu, esse capeta? Foi o Léo, que é o neto do Tonho Capeta e da minha amiga Fia, e é filho do Fabiano, lá do bairro São Miguel. O pai e a mãe, olha, Marinho Santos e Angélica.
O padrinho. E madrinha. É o Dindo e Dinda. sobre essa questão do Hospital Materno Infantil,
Teo.
O que aconteceu?
Teo. Nome do meu afilhado.
Teo, pronto, então tá aí. O problema maior, Marinho Santos, foi o valor, né, do salário aí dos técnicos de enfermagem. Eles foram surpreendidos ao receber o primeiro pagamento. Imagina só, o valor de R$ 900 abaixo do salário mínimo, que não é permitido. Não é permitido, Marinho Santos. O pessoal trabalhou, rapaz. Mas graças a Deus aí, a direção do hospital já respondeu aqui ao nosso questionamento. Os terceirizados estão em dias. E em relação aos técnicos de enfermagem, já tem um edital retificando esses valores. E a gente vai acompanhar isso aí, tá certo? Teve vídeo também circulando nas redes sociais, né? Com a questão, um vídeo fake aí. Na porta do Hospital São José. Tem que ter cuidado, gente, com essa questão das fake news e de sair compartilhando. Não procede a notícia de que em Ilhéus foi detectada a variante Ômicron. A Ômicron, não procede. Aquele vídeo é fake, é uma brincadeira de mau gosto que a gente não pode sair compartilhando qualquer coisa que a gente recebe no WhatsApp. Hoje as pessoas passam muito tempo em grupos de WhatsApp, em conversas de WhatsApp. E aí, de repente, sai compartilhando essas coisas, viu? Não procede essa informação aí dessa variante Ômicron na cidade de Ilhéus. Um vídeo gravado na frente do Hospital São José, viu? Lamentável esse comportamento. Olha, tem um recado aqui para os músicos. Nosso querido Ratinho Menezes, ele que é diretor do Sindicato dos Músicos da Bahia, tá avisando aqui, olha... Plenária dos Músicos de Una, Camacã, Ilhéus e Canavieiras. Tema, novo formato de festas populares. Venha defender o seu direito de trabalhar. Vai ser dia 26 de janeiro no Clube Social de Una. a partir das 14 horas, hein? Atenção, você que é músico, Ilhéus, Camacan, Una e Canavieiras. Dia 26, então, tem essa plenária lá na cidade de Una, na promoção aí do Sindicato dos Músicos Profissionais do Estado da Bahia. Nosso querido Ratinho Menezes, mandando esse recado aqui no Tropa. 7h49, venha com a notícia e eu vou dar uma passada no zap já já.
Olha, fiscalização, empreiteira da Coelba, a serviço da Coelba, retira fios clandestinos de internet dos postes de Ilhéus. Uma equipe para retirar irregularidades nos postes. A empresa Conecta, que é uma empreiteira a serviço da Companhia de Eletricidade da Bahia, Coelba, iniciou ontem retirada de cabos de distribuição de internet instaladas em postes na cidade de Ilhéus. A ação deve interromper o fornecimento dos serviços de internet em centenas de lares e estabelecimentos comerciais do município. E segundo a Coelba, o serviço faz parte do plano de ordenamento das redes de distribuição de energia, telecomunicações e iluminação pública. Todos os provedores que não estão regularizados perante a Coelba, a Coelba está retirando as instalações sem as devidas orientações, estão causando acidentes, transtornos aos usuários de energia. Eles também que querem apresentar um projeto para a Coelba para o uso mútuo dos postes. Então, alguns estão usando aí e causando até curto na rede de iluminação pública, pontuou aí a Coelba. Então, as ações de fiscalização têm como objetivo identificar, retirar fiações inativas instaladas à revelia da distribuidora e que expõe a população ao risco de acidentes. Então, a ação vai percorrer todos os bairros de Ilhéus, com base nas denúncias recebidas pela Coelba. E o crescimento da fibra ótica aumentou o número de cabos lançados nas estruturas sem a devida remoção das fiações anteriores e muito menos sem autorização da Coelba para uso dos postes. Então tá aí, viu? Muita gente vai ficar sem internet.
Um problemão aí, porque inclusive é uma determinação do governo federal, Marinho Santos. Muitos provedores de internet também estão sendo prejudicados com essa situação aí. E a Coelba não quer liberar os postes, né? Para que as empresas... Nós temos quantas empresas hoje que fornecem internet? Com a questão da fibra ótica aí, cresceu muito. A notícia que você trouxe aí. E a Coelba tá indo lá e, ó, tá, tem que ter um sentar e resolver, buscar uma solução pro problema. Na minha opinião, a mesma coisa essa resolução aí de que provedores... Por exemplo, você chega em comunidades, Banco da Vitória, tem provedor local aqui que fornece internet para os usuários e que esses fornecedores estão sendo prejudicados. E aí tem esse outro problema, a utilização dos postes para colocar os fios. Né? E tem que ter um ordenamento, sentar e buscar uma solução para isso. Olha, na nossa live, mandar um abraço aqui para Araildes Souza, o Marcelo Dimas, rapaz. Marcelo Dimas, olha, bom dia, estamos aqui no sul do país ouvindo esse programa conceituado. Marcelo Dimas, você é uma figuraça daqui de Ilhéus, trabalhou muito tempo na Câmara de Vereadores.
Ele trabalhou com o saudoso vereador Marcos Paiva.
Pois é.
Marcelo Dimas, aquele Marcelo abraço para você, viu?
A Rosana Sanoli tá dando bom dia pra gente, tá dizendo que bagunça está em Ilhéus, viu? Olha, o povo parece que está esquecido nessa cidade. Gilvan Alves também na nossa live. Rosana também ouvindo o nosso programa, né? Que abraço para todos aqui. Hoje é o dia do obrigado. Mandar um abraço aqui para o Odair Saranha, nosso querido pequeno. Hoje é o dia do obrigado, né? Agradecer é bom demais. É 11 de janeiro, Dia Internacional do Obrigado. Vamos agradecer por tudo, pela vida, né? Pelas amizades, principalmente as amizades boas, pelas famílias, por todos aí. Paulo José, vem chegando já já para fechar o Tropa de Elite. Vamos dar a última passada no nosso WhatsApp e dar moral para quem dá moral pra gente. Vamos no zap.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Olha, bom dia, Marinho Santos Escarpita. Olha, o vereador Gurita sabe por ele tá fazendo pouco da comissão de transporte, viu? É, rapaz, o pessoal tá aqui retado. José Souza Santos tá acompanhando o trabalho do vereador Gurita. Bom dia, Marinho Santos Escarpita. Olha, sou morador da Lagoa Encantada. Eu queria fazer uma reclamação sobre a estrada da Lagoa. Tá horrível. A entrada do Joia cheia de crateras. Atenção, alô Edmilson. Tempo segurou, Edmilson. Vamos resolver aquele problema ali, viu? É, rapaz, olha, bom dia. Rua da Horta está com problema na placa da pista, que está quebrada aí há mais de 40 dias. Rua Ouro Verde com esgoto em base entupida há mais de 15 dias, escorrendo na rua. Causa uma fedentina só, rapaz. Nosso querido Railan aí tá na bronca. Reilan tá na bronca aqui. Chico Lopes, Sambaituba. Aquele abraço pra turma de Sambaituba. Gils Carregador em Sambaituba. Família Gabriela FM, Marinho Santos Escarpita, gostaria de que a Secretaria de Saúde de Ilhéus mandasse testagem para Covid em Banco do Pedro, né? Maria de Fátima, olha aí. Atenção, atenção, pessoal da saúde. Olha, bom dia, Marinho Santos Escarpita. Sucesso programa. Raniele Galvão, ligado com a gente. Tem mais ainda. Vamos ver aqui. Ah, Rosana. Já falei da Rosana. Dedel Soares, lá no Iguape. Luísa do Pontal. Muito obrigado por vocês prestarem esse serviço. Evanildo Salobrinho, um abraço para você. Vistoso. Lucidalva, tá em São Paulo, ouvindo o nosso programa, acompanhando também pelo aplicativo, né? Bom dia, tropa de elite. É o PC do táxi também ligado com a gente. Um abração aí para todo mundo. Vamos lá trazer o Paulo José, né? Repórter Marinho Santos. Giro regional para a gente fechar o Tropa de hoje. E a gente convoca ele, Paulo José. Vem chegando.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, bom dia, bom dia, Paulo José. Bom dia a você. Chegue com as informações, afinal de contas é o último giro regional de hoje, viu? Paulo José, bom dia, bom dia.
Olá, bom dia, Robertinho Scarpinta, Marinho Santos, ouvintes do Tropa de Elite pela Gabriela FM. Doe sangue, doe órgãos e tecidos. Tem alguém precisando de sua doação, de seu amor. Um homem morreu na noite de domingo depois de perder o controle da motocicleta e cair na BR-367 a cerca de 7 quilômetros do centro de Eunápolis. O condutor, Valdemir Antunes de Araújo, 47 anos, chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, mas não resistiu. A mulher de Valdemir relatou para a polícia que ele morava no Pequim e voltava ao distrito de Veracruz, em Porto Seguro. Aspas. Não havia sinal de frenagem na pista. Fecha aspas, relatou um policial, acrescentando que a iluminação no local é muito precária. Valdemir trabalhava de balconista em um supermercado no centro de Eunápolis. Moradores do distrito de Ribeirão do Salto, que pertence ao município de Tarantim, estão praticamente ilhados por causa das péssimas condições da estrada que dá acesso ao distrito. Segundo informações dos moradores, o local está intransitável e a locomoção via ônibus coletivo está suspensa até a recuperação da estrada. Enquanto isso, os moradores que dependem do transporte estão impossibilitados de se locomoverem. Além da estrada que dá acesso ao distrito de Ribeirão do Salto, as estradas vicinais também estão intransitáveis, a exemplo da região do Córrego de Água. Vale ressaltar que a recuperação da principal rodovia que dá acesso aos moradores de Ribeirão, a BA-130, é de responsabilidade do governo estadual. E claro que muitos de nós da região aguardamos uma presença efetiva do governador Rui Costa. A exemplo, vou repetir, né, sem fadônio, com a estrada Canavieiras-Santa Luzia. Pense numa estrada bombardeada em um momento de guerra. Multiplique por 10. Pronto. Ô Rui, tá ruim, viu? Em decorrência do aumento do número de casos de gripe, a Prefeitura de Tapetinga reabrirá o gripário nesta segunda-feira. Na verdade, reabriu no fim da tarde. E o posto de saúde Guilherme Dias, a estrutura funcionará de segunda a sexta, pela manhã e à tarde, com o intuito de atender e medicar pacientes com síndromes gripais leves, no início da doença ainda. O gripário trará mais eficiência e agilidade no atendimento, além de desafogar a unidade de pronto atendimento, cada vez mais sobrecarregada, isso lá em Tapetinga. Vale lembrar de que essa gripe, esse surto, está tomando conta aí de diversos lugares aí do Brasil, e aqui na nossa região sul, principalmente, há uma grande preocupação com o aumento constante de pessoas sendo internadas, e muitas delas procurando de maneira urgente um atendimento. Em Camacana é diferente, em Canavieiras e muitas outras cidades. Então, vamos aí tomar mais cuidados e esperar que a assistência médica à população não falte neste momento tão importante. Paulo José, de Camacana, de Elite.
Paulo José de Camacan, ao vivo no Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Final de programa, seu repórter Marinho Santos. Vamos embora, né? Vamos embora!
Vamos! Saiu! Acabou o programa de hoje. Mandando um abraço, meu Gil. Gil tá lá em Recife, lá em Olinda, ouvindo Tropa de Elite. Amanhã tem alô pra galera de Recife, lá em Pernambuco, lá em Olinda, Ouro Preto, descendo ladeira, eu, Chico Preto. Esse chocolate amargo, rock bravo e a vaca mimosa do compadre Zé Tiro Seco. E não se envolva com a polícia, para que você não seja notícia aqui neste programa.
Tropa de Elite.
Onde os fatos são sagrados, as opiniões são livres. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. E se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santos.
Eu já fui. Vem comigo, Robertinho Escapita.
Um show de rádio pra você.
Essa carona, agradecendo a sua audiência, a sua paciência. Tenham todos uma ótima terça-feira. Vem, Renatinho Bad Boy. A gente se encontra amanhã, a partir das 6, no oferecimento da Empresta Cred, Casa Dor Carpinteiro, NP Materiais para Construção, 9 Mistura e Pré-Moldados Guanabara. Daqui a pouquinho, um podcast liberado. Tchau, tchau. Valeu, Deus. Valeu, Bahia.
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.